Audiobook Grátis apresenta. Ao outro dia, depois do almoço, eu e Jacinto montamos a cavalo para um grande passeio até a Flor da Malva, a saber de meu tio Adrião e do seu furúnculo. E senti uma curiosidade interessada, e até inquieta, de testemunhar a impressão que daria ao meu príncipe aquela nossa prima Joaninha, que era o orgulho da nossa casa. Já nessa manhã, andando todos no jardim a escolher uma bela rosa chá para a botoeira do meu príncipe, a tia Vicência celebrara com tanto fervor a beleza, a graça, a caridade e a doçura da sua sobrinha toda amada, que eu protestei: ó, tia Vicência, olhe que esses elogios todos competem apenas à Virgem Maria. A tia Vicência está a cair em pecado de idolatria. O Jacinto depois o aí encontrar uma criatura apenas humana, e tem um desapontamento tremendo. E agora, trotando pela fácil estrada de Sandofim, lembrava-me aquela manhã, no 202, em que Jacinto encontrara o retrato dela no meu quarto, e lhe chamara uma lavradeirona. Com efeito, era grande e forte a Joaninha. Mas a fotografia datava do seu tempo de viço rústico, quando ela era apenas uma bela forte e sã planta da serra. Agora entrava nos 25, e já pensava, e sentia, e a alma que nela se formara, afinara, amaciara, e espiritualizava o seu esplendor rubicundo. Amanhã, com o céu todo purificado pela trovoada da véspera, e as terras reverdecidas e lavadas pelos chuviscos ligeiros, oferecia uma doçura luminosa, fina, fresca, que tornava doce, como diz o velho Euripides ou o velho Sopocles, mover o corpo, e deixar a alma preguiçar, sem pressa nem cuidados. A estrada não tinha sombra, mas o sol batia muito de leve, e roçava-nos com uma caricia quase alada. O vale parecia a Jacinto, que nunca lhe passara, uma pintura da escola francesa do século XVIII, tão graciosamente nele ondulavam as terras verdes, e com tanta paz e frescura corria o risonho serpão, e tão afáveis e prometedores de fartura e contentamento alvejavam os casais nas verduras tenras. Os nossos cavalos caminhavam um passo pensativo, gozando também a paz da manhã adorável. E não sei, nunca soube, que plantazinhas silvestres e escondidas espalhavam um delicado aroma, que eu tantas vezes sentira, naquele caminho, ao começar o outono. Que delicioso dia! Murmurou Jacinto. Este caminho para a Flor da Malva é o caminho do céu. Ó Zé Fernandes, de que é este cheirinho tão doce, tão bom? Eu sorri, com certo pensamento, não sei. É talvez já o cheiro do céu. Depois, parando o cavalo, apontei com o chicote para o vale. Olha, acolá, onde está aquela fila domos, e ao riacho, já são terras do tio Adrião. Tem ali um pomar, que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal. Hei de pedir à prima Joaninha que te mande um cesto deles. E o doce que ela faz com esses pêssegos, menino, é alguma coisa de celeste. Também lhe hei de pedir que te mande o doce. Ele ria, será explorar demais a prima Joaninha. E eu, por quê? Recordei e atirei ao meu príncipe estes dois versos de uma balada cavalheiresca, composta em Coimbra pelo meu pobre amigo Procopio. Manda-lhe um servo querido, bem hajas dona Formosa. E que lhe entregue um anel e com o anel uma rosa. Jacinto riu alegremente, Zé Fernandes, seria excessivo, só por causa de meia dúzia de pêssegos, e de um boião de doce. Assim riamos, quando apareceu, à volta da estrada, o longo muro da Quinta dos Velosos, e depois a capelinha de São José de Sandofim. E imediatamente piquei para o largo, para a Taverna do Torto, por causa daquele vinho branco, que sempre, quando por ali a levo, a minha alma me pede. O meu príncipe reprovou, indignado, ó. Zé Fernandes, pois tu, a esta hora, depois do almoço, vais beber vinho branco? É um costumezinho antigo. Aqui a taverninha do Torto. Um desse litrozinho. A almazinha assim me o pede. E paramos, eu gritei pelo Manuel, que apareceu, rebolando a sua grossa pança, sobre as pernas tortas, com a infusa verde, e um copo. Dois copos, torto amigo. Que aqui este cavaleiro também aprecia. Depois de um pálido protesto, o meu príncipe também quis, mirou o límpido e dourado vinho ao sol, provou, e esvaziou o copo, com delícia, e um estalinho de alto apreço. Delicioso vinho! Hei de querer deste vinho em Tormes. É perfeito, hein? Fresquinho, leve, aromático, alegrador, todo alma. Encha lá outra vez os copos, amigo torto. Este cavaleiro aqui é o senhor Dona Jacinto, o fidalgo de Tormes. Então, de trás da ombreira da taverna, uma grande voz bradou, cavamente, solenemente, bendito seja o pai dos pobres. E um estranho velho, de longos cabelos brancos, barbas brancas, que lhe comiam a face cor de tijolo, assomou no vão da porta, apoiado a um bordão, com uma caixa de lata tiracolo, e cravou em Jacinto dois olhinhos de um brilho negro, que faiscavam. Era o tio João Torrado, o profeta da serra. Logo lhe estendi a mão, que ele apertou, sem despegar de Jacinto os olhos, que se dilatavam mais negros. Mandei vir outro copo, apresentei Jacinto, que corara, embaraçado. Pois aqui o tem, o senhor de Tormes, que fez por aí todo esse bem à pobreza. O velho atirou para ele bruscamente o braço, que saía cabeludo e quase negro, de uma manga muito curta. A mão. E quando Jacinto lhe a deu, depois de arrancar vivamente a luva, João Torrado longamente lhe a reteve com um sacudir lento e pensativo, murmurando, mão real, mão de dar, mão que vem de cima, mão já rara. Depois tomou o copo, que lhe oferecia o torto, bebeu com imensa lentidão, limpou as barbas, deu um jeito à correia que lhe prendia a caixa de lata, e batendo com a ponta do cajado no chão, pois louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que por aqui me trouxe, que não o meu dia, e vi um homem. Eu então debrucei-me para ele, mais em confidência, mas, ó tio João, ouça cá. Sempre é certo você dizer por aí, pelos sítios, que é o rei Dom Sebastião voltara? O pitoresco velho apoiou as duas mãos sobre o cajado, o queixo despalhado a barba sobre as mãos, e murmurava, sem nos olhar, como seguindo a percussão dos seus pensamentos, talvez voltasse, talvez não voltasse. Não se sabe quem o é, nem quem vem. A gente vê os corpos, mas não vê as almas que estão dentro. Há corpos d'agora com almas d'outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Na feira da roqueirinha quem sabe com quantos reis antigos se topa, quando se anda aos encontrões entre os vaqueiros. Em ruim corpo se esconde bom senhor. E como ele findara num murmúrio, eu, atirando um olhar a Jacinto, é. Para gozarmos aqueles estranhos, pitorescos modos de vidente, insisti, mas, ó tio João, você realmente, em sua consciência, pensa que é o rei. Dom Sebastião não morreu na batalha? O velho ergueu para minha face, que se enrugara numa desconfiança, essas coisas são muito antigas. E não calham bem aqui à porta do... Torto. O vinho era bom, e vossa senhoria tem pressa, meu menino. A flor da flor. Da malva lá tem o paizinho doente. Mas o mal já o há pela serra abaixo. Com a inchação às costas. Dá gosto ver quem dá gosto aos tristes. Por... cima de Tormes há uma estrela clara. E é trotar, trotar, que o dia está. Lindo. Com a magra mão lançou um gesto para que seguíssemos. E já passávamos o cruzeiro quando seu brado ardente, de novo revoou, com solenidade. Cava, bendito seja o pai dos pobres. Direito, no meio da estrada, erguia o cajado como dirigindo as aclamações de um povo. E Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um sebastianista. Todos o somos ainda em Portugal, Jacinto. Na serra ou na cidade cada. Um espera o seu Dom Sebastião. Até a loteria da misericordia é uma forma do sebastianismo. Eu todas as manhãs, mesmo sem ser de nevoeiro, espreito, a ver se chega o meu. Ou antes a minha, porque eu espero uma. Dona Sebastiana. E tu, Felizardo? Eu? Uma Dona Sebastiana? Estou muito velho, Zé Fernandes. Sou o último. Jacinto, ponto final. Que casa é aquela com os dois? Torreões? A Flor da Malva. Jacinto tirou o relógio, são 3 horas. Gastamos 1h30. Mas foi um belo passeio, é. Instrutivo. É lindo este sítio. Sobre um outeirinho, afastada da estrada por arvoredo, que um muro cerrava, e dominando, a flor da malva voltava para o oriente e para o sol. A sua longa fachada com os dois torreões quadrados, onde as janelas, de varanda, eram emolduradas em azulejos. O grande portão de ferro, ladeado por 2 bancos de pedra, ficava ao fundo do terreirinho, onde um imenso castanheiro derramava verdura e sombra. Sentado sobre as fortes raízes descarnadas da grande árvore, um pequeno esperava segurando um burro pela reata. Está por aí o Manuel da Porta? Ainda agora subiu pela alameda. Bem, empurra lá o portão. E subimos, por uma curta avenida de velhas árvores, até outro terreiro, com um alpendre, uma casa de moços, toda coberta de eiras, e uma casota de cão, donde saltou, com um rumor de corrente arrastada, um molosso, o Tritão, que eu logo sosseguei fazendo-lhe reconhecer o seu velho amigo Zé Fernandes. E o Manuel da Porta correu da fonte, onde enchia um grande balde, para nos segurar os cavalos. Como está o tio Adrião? Surdo, o excelente Manuel sorriu, deleitado, e então Vossa Excelência, bem. A senhora Dona Joaninha ainda agora andava no laranjal com o pequeno da Josepa. Seguimos por ruazinhas bem areadas, orladas da alfazema e bucho alto, enquanto eu contava ao meu príncipe que aquele pequenito da Josepa era um afilhadinho da prima Joana, e agora o seu encanto e o seu cuidado todo, esta minha santa prima, apesar de solteira, tem aí pela freguesia uma verdadeira filharada. E não é só dar-lhes roupas e presentes, e ajudar as mães. Mas até os lava, e os penteia, e lhes trata as tosses. Nunca encontro sem alguma criancita ao colo. Agora anda na paixão deste Josézinho. Mas quando chegamos ao Laranjal, à beira da larga rua da Quinta que levava ao tanque, debalde procurei, e me embrenhei, e até gritei, é, prima Joaninha, talvez esteja lá para baixo, para o tanque. Descemos a rua, entre árvores, que a cobriam com as densas ramas encruzadas. Uma fresca, límpida goa de rega corria e luzia num caneiro de pedra. Entre os troncos, as roseiras bravas ainda tinham uma frescura de verão. E o pequeno campo, que se avistava para além, rebrilhava com doçura, todo amarelo e branco, dos malmequeres e botões d'ouro. O tanque, redondo, fora esvaziado para se lavar, e agora de novo repuxo ia enchendo de uma água muito clara, ainda baixa, onde os peixes vermelhos se agitavam na alegria de recuperarem o seu pequeno oceano. Sobre um dos bancos de pedra que circundavam o tanque pousava um cesto cheio de dalias cortadas. E um moço, que sobre uma escada podava as camélias, vira a senhora Dona Joana seguir para o lado da parreira. Marchamos para a parreira, ainda toda carregada de uva preta. Duas mulheres, longe, ensaboavam um lavadoiro, na sombra de grandes nogueiras. Gritei, ela. Vocês viram por aí a senhora Dona Joana? Uma das moças esganiçou a voz, que se perdeu no vasto ar luminoso e doce. Bem, vamos à casa. Não podemos farejar assim, toda a tarde. É uma bela quinta, murmurava o meu príncipe encantado. Magnífica. E bem tratada. O tio Adrião tem um feitor excelente. Não é o teu Melchior. Observa, aprende, lavrador. Olha aquele Cebolinho. Passamos pela horta, uma horta jardinada, como a sonhara o meu príncipe, com os seus talhões debruados da alfazema, e madresilva enroscada nos pilares de pedra, que faziam rosinhas frescas toldadas de parra densa. E demos volta à capela, onde crescia aos dois lados da porta uma roseira chá, com uma rosa única, muito aberta, e uma moita de baunilha, onde Jacinto apanhou um raminho para cheirar. Depois entramos no terraço em frente da casa, com a sua balaustrada de pedra, toda enrodilhada de jasmineiros amarelos. A porta envidraçada estava aberta, e subimos pela escadaria de pedra, no imenso silêncio em que toda a flor da malva repousava, até a antecâmara, de altos tectos apainelados, com longos bancos de pau, onde desmaiavam na sua velha pintura as complicadas armas dos cerqueiras. Empurrei a porta de uma outra sala, que tinha as janelas da varanda abertas, cada uma com a gaiola de um canário. É curioso, exclamou Jacinto. Parece o meu presépio. E as minhas cadeiras? E com efeito. Sobre uma comoda antiga, com bronzes antigos, pousava um presépio semelhante ao da livraria de Jacinto. E as cadeiras de couro lavrado tinham, como as que lhe descobrira no sotão, umas armas sob um chapéu de cardeal. — Ó senhores! — exclamei. — Não haverá um criado? Bati as mãos, fortemente. e o mesmo doce silêncio permaneceu, muito largo, todo luminoso e arejado pelo macio ar da quinta, apenas cortado pelo saltitar dos canários nos poleiros das gaiolas. É o palácio da bela adormecida no bosque. Murmurou Jacinto, quase indignado. Dá um berro, não, caramba. Vou lá dentro. Mas, à porta, que de repente se abriu, apareceu minha prima Joaninha, corada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente, numa larga claridade, o esplendor branco da sua pele, e o louro ondeado dos seus belos cabelos, lindamente risonha, na surpresa que alargava os seus largos, luminosos olhos negros, e trazendo ao colo uma criancinha, gorda e cor-de-rosa, apenas coberta com uma camisinha, de grandes laços azuis. E foi assim que Jacinto, nessa tarde de setembro, na flor da malva, viu aquela com quem casou em maio, na capelinha das azulejos, quando o grande pé de roseira se cobrira todo de rosas.